Boa tarde a todas e a todos. E vamos dar início, então, à nossa reunião de mesa e coordenadores, que foi solicitada na última reunião e que acho que é oportuno que ela seja realizada, porque, de facto, temos muitas decisões a tomar que é mais fácil ser tomadas no âmbito mais restrito da mesa e coordenadores. Não sei se algum ou alguma dos coordenadores deseja dizer alguma coisa em relação à ordem de trabalhos. Então, vamos ver o que é que podemos avançar em relação à programação. Eu tenho tentado privilegiar, e é isso também que decorre do próprio regimento, que é os requerimentos apresentados pelos diferentes grupos parlamentares. E depois também há casos em que há uma enorme insistência no pedido da audiência que a certa altura a pessoa não consegue resistir. Portanto, obviamente, não é apenas a insistência, mas é também ponderando a importância do assunto. Portanto, por exemplo, antes de terem apresentado requerimentos em relação à situação à situação do que se passa no âmbito da comunicação social e concretamente da Trust in News, tinham sido solicitada também uma audiência por parte dos, não sei se era sindicato ou trabalhadores ou qualquer coisa assim. O mesmo aconteceu também em relação aos trabalhadores, não, só recebemos uma carta em relação dos trabalhadores do CCB, bom, não importa. Portanto, ou seja, há uma série de variáveis que nós temos de ter em conta quando se fazem os agendamentos. Chamo a atenção também que a nossa comissão, para além de nós ser a única que tem 3 ministros para virem a audições regimentais e audições a requerimento, portanto 3 ministros, o que preenche muito a nossa agenda, também é a comissão que lida com mais áreas. Ou seja, nós temos 4 áreas. E isso também, e tendo em conta que uma delas é a cultura, que a outra é o desporto, há enormes solicitações de todos os pontos de vista, inclusivamente até solicitações, convites que se chegam todos os dias para as mais diferentes atividades ou efemérides. Dito isto, portanto, se vamos continuar com esse critério de marcarmos as reuniões, as audições a requerimento e, portanto, tendo em conta que a terça-feira é um dia muito sacrificado, porque toda a gente marca jornadas parlamentares para a terça-feira, toda a gente marca congressos e coisas do género também para a sexta-feira e, portanto, nós vamos ter de, mesmo nas semanas em que a terça-feira seja aproveitada para reunião, vamos ter também de reunir sempre à quarta-feira. É inevitável. Não temos condições para, pelo menos durante agora os próximos tempos, para nós resolvermos, porque no fim, é assim, no fim do plenário eu evito. Porquê? Porque nunca sabemos quando é que acaba o plenário. O plenário pode acabar às 18, pode acabar às 17h30, pode acabar às 19. E o que acontece é que nós não podemos marcar audiências sem podermos respeitar a hora. É um respeito que nós temos de ter pelos nossos convidados ou pelas pessoas que se deslocam à Assembleia. Portanto, eu evito o mais possível, prefiro marcar para as 2 horas de um dia qualquer, ou prefiro e usar também a quarta-feira. Em relação ao nosso plano de atividades, eu gostaria de podermos começar também a fazer algumas deslocações, algumas visitas. E, portanto, gostaria que também sinalizassem quais é que acham que são prioritárias para que cheguemos a um consenso e possamos começar a calendarizar. Porque por razões várias, porque este ano também foi, ou seja, este ano houve eleições, portanto começámos-se um bocado mais tarde, e por outro lado também tivemos agora o debate do orçamento, tudo isso condicionou a nossa agenda e houve prioridades, situações prioritárias é que tivemos de dar resposta. Mas gostaria sim de que começássemos a fazer algumas deslocações ao terreno, algumas visitas, e eu gostava de que fizessem sugestões. Dito isto, agora devolvo a palavra à senhora e aos senhores coordenadores. Faça favor, senhor deputado Ricardo Araújo.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento-a e os estimados colegas também, naturalmente, todos presentes. Bom, relativamente àquilo que referiu, eu gostaria, se me permite, enfim, de tecer algumas considerações. Evidentemente que nos parece importante que haja aqui alguns critérios padronizados para o agendamento das audiências e das audições. Naturalmente que estamos de acordo que os requerimentos apresentados pelos partidos tenham naturalmente prioridade sobre os restantes, mas particularmente relativamente às audiências ou às solicitações de audiência, acho que devíamos estabilizar entre nós aqui algum critério. Eu, como sabem, é a primeira legislatura em que estou como deputado e, portanto, às vezes pode haver sugestões até com base na experiência que sejam mais pertinentes do que as que apresentarei. Tenho sempre essa salvaguarda, mas em todo caso parece-me que seria razoável que as audiências fossem programadas ou agendadas por ordem de entrada, sem prejuízo de, em torno daquilo que a senhora Presidente disse, porventura, num caso ou noutro, se possa identificar necessidade de dar prioridade em função da temática que esteja na agenda política, que os próprios partidos, qualquer um deles aqui representado, entenda que possa ter prioridade, como dizia, sem prejuízo que isso possa acontecer, mas salvaguardando que essa decisão deve ser uma decisão colegial, ou seja, a definição de alterar a hierarquia dessas audiências, da programação dessas audiências, deve ser sujeita, pelo menos, à consideração dos grupos parlamentares. E se assim for, não temos nada contra que se possa, precisamente, alterar essa ordem. Custa-me perceber um bocadinho, por exemplo, a audiência que vamos ter a seguir, que aparentemente não estaria nas mais antigas, e de repente agendamos esta audiência, não é? O argumento da insistência não parece que seja um argumento, do meu ponto de vista, enfim, com peso do ponto de vista político. Acho que devem ser os grupos parlamentares a definir exatamente essa prioridade política. Bom, mas enfim, isto para dizer, Sra. Presidente e Srs. Deputados, colegas coordenadores, a nossa atitude é de colaboração, naturalmente, com o bom funcionamento dos trabalhos, mas acho que deveríamos ter isto em conta. E termino também só com uma segunda nota, que de resto até o meu colega o deputado Alexandre Poço também já o referiu ontem na reunião que tivemos, que tem a ver também com o agendamento das audições aos ministros. Até por aquilo que a senhora Presidente também disse, que há aqui, esta é uma comissão que tem três ministros, tem vários pedidos de audiências, enfim, são áreas intensas. Eu diria que, vamos lá ver, temos a senhora Presidente, temos dois vice-presidentes e, portanto, o agendamento, se estiver muito condicionado, permita-me dizer, à disponibilidade também da Sra. Presidente ou de qualquer um de nós, limita depois a capacidade desses agendamentos. Portanto, também aí acho que era importante haver alguma flexibilidade, até para não acontecer aquilo que também já aconteceu e que foi dito, que no caso concreto da Sra. Ministra da Cultura, que depois é usado como arma de arremesso político, o ela vir nesta data e não vir na outra. Sr. Presidente, acho que era este o contributo que gostaria de deixar. Relativamente à, já agora, uma vez que introduziu já o segundo ponto, relativamente à programação das visitas, parece-me muito pertinente aquilo que diz. Se concordar, poderíamos dar aqui algum tempo para os grupos parlamentares proporem algumas prioridades dentro daquilo que está no plano de atividades para sugerirmos o que é que poderiam ser essas visitas de acordo com o que está no plano de atividades.
Muito obrigada. Sra. Deputada Mara Graminha, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os meus colegas. Em parte, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não tem muito a opor àquilo que o deputado Ricardo, do PSD, já deixou aqui. Eu sugeria que, se calhar, para operacionalizar os trabalhos de uma forma com maior rigor, talvez com mais reuniões de mesa e coordenadores, talvez possamos organizar aqui, de facto, alguma rotina 15 em 15 dias, ou de forma que consigamos, de facto, organizar melhor os trabalhos, mas dizer também que houve uma série de condicionantes neste trabalho, não só da nossa comissão, que tem o acréscimo que a Sra. Presidente deixou aqui também de uma forma muito clara dita, que é o facto de termos, de facto, vários ministros que têm as suas respectivas audições regimentais, os respectivos requerimentos sobre as várias áreas que são aprovados em sede de comissão e também muitos pedidos de audiência em relação às quatro áreas que são, de facto, tuteladas por esta comissão. Acresce tudo mais também as várias jornadas parlamentares que têm existido e que têm condicionado e muito o nosso trabalho, porque realizam-se à terça-feira, segunda e terça-feira, e isso faz, de facto, com que muitas das nossas reuniões não tenham, de facto, reuniões ordinárias não tenham, de facto, existido. Esta é uma comissão que também vive muito daquilo que é a emergência do dia e, portanto, naturalmente, se está a acontecer algo, damos agora o exemplo, no grupo Trust in News, que está na ordem do dia e que tem uma situação de emergência, é natural que, evidentemente, essa área possa, eu não digo passar à frente, mas possa ser designada como prioritária em relação a outras. E, da mesma forma, eu estava a olhar aqui para os pedidos de audiência e os requerimentos foram aprovados na comissão e alguns até estão em sintonia e, portanto, provavelmente alguns acabarão por cair, porque acabaremos por os receber aqui, porque já foram aprovados requerimentos e esses requerimentos acabam por fazer o dois em um entre o pedido de audiência que foi feito e os requerimentos que, entretanto, foram aprovados. As entidades acabarão por ser ouvidas numa só vez. Dou aqui o exemplo dos trabalhadores da Trust in News. Hoje, se for aprovado os requerimentos que estão em cima da mesa, portanto, conseguimos, entre aspas, matar dois coelhos numa só cajadada, porque, efetivamente, acabaremos por ouvir as entidades. E o mesmo, diria, se calhar acontecerá aqui com o Presidente da Lusa, porque, uma vez que vamos ouvir hoje um dos sindicatos que irão falar sobre esse assunto, se calhar até fará sentido agendarmos esta audiência ao Presidente da Lusa, digo eu. Isto só para facilitar aquilo que é a hierarquia dos trabalhos, como estava aqui a dizer, para não ficar tudo sobrecarregado na mesa, tentarmos hoje também maximizar este tempo, não perdermos muito tempo com aquilo que eventualmente possa ter corrido melhor ou pior, mas tentarmos ser aqui proativos para o futuro em termos de trabalhos. Pronto, era o contributo que eu gostaria de deixar, sendo certo que nós estamos muito condicionados porque os trabalhos da Assembleia da República vão até 20 de dezembro. Teremos a audiência à Sra. Ministra dia 11 de dezembro, com audiência regimental e um dos requerimentos. E, portanto, nós estamos, de facto, muito condicionados com o nosso tempo.
Obrigada. Bom, gostaria de dizer duas coisas muito simples. Em primeiro lugar, dizer que eu já fui presidente desta comissão noutro mandato, ou seja, precisamente com a mesma amplitude, com o mesmo âmbito, com as mesmas áreas, durante 4 anos. E, portanto, julgo ter conhecimento dos quatro setores e também do volume de trabalho que isso acarreta. Em segundo lugar, também dizer que não abdico das minhas responsabilidades e dos meus direitos e deveres enquanto presidente. Portanto, está no regimento dito claramente quais são as competências do presidente e, portanto, e em relação à minha disponibilidade, pode ter parecido que já aconteceu muitas vezes, mas não. O que aconteceu, salvo erro, se a doutora Maria Mesquitella me corrija, julgo que aconteceu duas vezes, eu não ter disponibilidade à terça-feira e, portanto, fui substituída por um vice-presidente. Porquê é que eu nunca agendei nenhuma audição ao ministro na minha ausência? Por uma questão de respeito e de atenção para com os ministros. Acho que, tal como eu sou crítica em relação a alguns colegas meus, que têm determinadas práticas, que são presidentes, mas que quase sempre são os vice-presidentes que depois assumem as responsabilidades, eu não posso depois também fazer aquilo que critico. Portanto, dada a importância que eu atribuo a uma audição do ministro, acho que devo ser eu a presidir a essa audição. Se acharem que pode ser delegada num vice-presidente, pois muito bem, também, não, se for esse o entendimento. Eu tinha agendado para o dia 4, a senhora ministra deu as duas datas, 4 e 11, eu agendei para o dia 4, pensando que conseguiria que fizessem uma alteração à agenda da reunião e que passassem o meu relatório para o primeiro dia da reunião, mas tal não foi possível. E, portanto, por essa razão é que depois contactei o gabinete da senhora ministra para saber se ainda estava disponível a data de 11, ela disse que sim, então nesse caso, sim senhor, posso cumprir também as minhas obrigações, porque eu não vou em turismo, eu vou em representação também da Assembleia da República e do nosso país. E, portanto, é um trabalho parlamentar que não pode ser, de maneira nenhuma, desvalorizado, porque não é, ou seja, uma delegação no Conselho da Europa que tenha prestígio, que seja reconhecida como tendo, como desenvolvendo um bom trabalho, e isso prestigia também o Parlamento Português e prestigia o país. Por último, o caso deste sindicato da Lusa. Eles começaram por enviar para o meu e-mail. E, portanto, digamos que, do ponto de vista cronológico, até já é um pedido muito antigo. Pediam-me audição a mim. Depois eu respondi a dizer que para pedirem para a comissão, porque certamente que não era a mim enquanto que queria. Mas eles diziam que podia ser só com a presidente. Depois, a certa altura, diziam que podia ser com tive de ser eu a dar-lhes o mail, o e-mail da própria comissão, para eles reencaminharem o pedido para a comissão. Portanto, ou seja, nem sempre as coisas também são tão expeditas, ou quem nos pede audiência tem um conhecimento da tramitação tão correto ou tão realista da vida da nossa Assembleia. E, portanto, tendo em conta todas essas vicissitudes, resolvi, inicialmente eu até tinha marcado só para mesa e coordenadores e depois iria aproveitar para fazermos a nossa reunião de mesa e coordenadores. Mas pronto, está o assunto, julgo eu que está ultrapassado, não vale a pena estarmos a perder mais tempo com isso. Obviamente que para mim, e sempre tive isso também em conta, não é só a cronologia, porque há pessoas, e a doutora Maria Mesquitella não me deixará mentir, que associações, dirigentes de várias estruturas, que também estão constantemente em todas as sessões legislativas, em todas as oportunidades que têm a pedirem audiências. Portanto, são, digamos, recorrentes nisso. Aliás, às vezes a doutora Maria Mesquita diz, vai, essa associação está sempre a pedir audiências, já de antes, no passado, era assim, etc. Bom, portanto, nós também temos de ponderar a atualidade, a importância e a atualidade do assunto que nos querem transmitir. E há aqueles assuntos que são mais ou menos intemporais, ou então que não perdem se forem relegados para um pouco mais tarde. Mas tudo bem. Vamos para a frente. Portanto, eu vou tentar agendar estas audiências também, ao mesmo tempo que temos de agendar as audições, vou também tentar dar andamento a estas audiências. Se virmos que se torna difícil, então se calhar teremos de criar um grupo de trabalho mesmo para tratar das audiências. Portanto, vamos... E fico então a aguardar que os grupos parlamentares me enviem as prioridades em relação às visitas, às deslocações que constam do nosso plano de atividades. Nós, portanto, estamos à espera que a senhora ministra nos diga, porque ela vem para a audição regimental, mas ainda não nos informou se também está disponível para a audição a requerimento. Ainda não houve resposta, mas julgo que sim, porque, contrário, já teria respondido que não, exatamente. Posto isto, e são 13h56, mais algum assunto que queiram tratar?
Criarmos um grupo de audiências. Facilitará muito o trabalho do plenário da Comissão. Audições não, mas audiências poderá de facto fazer sentido.
Claro que sim, a mim facilitava muito. Agora, o que eu tenho receio é que, em relação aos grupos parlamentares mais pequenos, que não tenham disponibilidade e, portanto, ficam também prejudicados, afastados desse debate. Portanto, eu tentaria agora ir gerindo, ver como é que capacidade de resposta temos, e depois então no próximo ano novo, vida nova, tentaremos então depois encontrar as melhores soluções. Pronto, e posto isto, estamos despachados, exatamente, para a reunião da Comissão.